previsão de uma renda extra ou adicional, ou às vezes até tem previsão, mas se chegar lá ela não cair, como é que faz?
Sim. Você não vai poder ficar sem dinheiro para comprar alimento, para pagar escola, né? Para comprar remédios, para as necessidades básicas, para o aluguel. Então, tudo isso são despesas que você tem que ter. Não existe um perdão para isso. Tem que ter para honrar.
Uhum.
E ainda, Lacerda, tem as pessoas que já entram no final do ano devendo. Isso sem falar dessas rendas que a gente falou agora, de 13º, do cartão de crédito. Tem pessoas que já vêm com dívida que às vezes não podem nem pensar em fazer mais.
É, que já
porque não cabe de jeito nenhum.
Já
mesmo com o décimo, já não cabe fazer outra dívida.
Já engole o próprio décimo, né?
Já engole o próprio décimo. Então, assim, qual é a estratégia para pessoas que estão com essa situação? Negociar, fazer um parcelamento que caiba no bolso, não é?
Uhum.
Evitar os juros muito altos, ver onde tem os juros mais baratinhos para poder negociar essa dívida. O resumo no jogo é, no final desse ano, agora dezembro, né? Ele tem que ser comemorado, Lacerda, não é ser comprometido. Entende a diferença, não é?
Uhum.
Porque a gente chega no final do ano para a gente celebrar as conquistas, ver as guerras que a gente passou e venceu, se tem dívida a pagar, compra o que pode comprar, planeja bem, para que você possa comemorar o final do ano. E não terminar com a cabeça quente, preocupado como é que vai ser janeiro. Nossa, foi uma luta, só deu para aliviar porque veio o décimo, mas janeiro vem como uma montanha sobre mim. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou suportar? Então, toda vez que a gente passa por um aperto, se não for por uma eventualidade, uma causa atípica mesmo, que vem para desprevenir a nossa renda, né? Por exemplo, como o carro precisou trocar o motor, alguma coisa realmente esporádica, você tem que entender que quando está tudo planejado, nada sai do lugar. É só você, ouvinte, você que está com seu dinheiro aí, para uso, entender que todas as necessidades da sua casa, suas, precisam ser supridas para que aquilo que você quer fazer, possa fazer. Se no final disso está tudo bem, está tudo pago, está tudo reservado para o que realmente precisa, aí sim, o que vem é excesso e você pode tratar de uma forma mais à vontade.
Uhum. Agora, é aquela história, né? Se o planejamento foi feito lá atrás, 2024 eu fiz um planejamento para 2025, é difícil se conseguir cumprir a risca, tem alguns casos que fogem, mas se eu cheguei mais ou menos ali, 2025, é bom caminho andado para 2026, né? Agora, se der um problema em 2025, vamos parar para consertar, né? Para não piorar 2026.
Perfeitamente, porque assim, a gente consegue entender que às vezes acontece desvio de rota, acidentes de percurso, não é? Ninguém está livre disso. Mas a gente precisa entender, aconteceu um acidente, agora eu vou me reprogramar, porque eu tenho que realinhar aqui que deu uma desalinhada. Eu não posso continuar trazendo desalinhamentos para o meu orçamento, né?
Uhum.
Por questões apenas de não pensar, né? De não fazer aquela leitura que nós fizemos daquelas três palavras, que foi eu quero, eu preciso ou eu posso? Essas três perguntas são emocionalmente importantes na hora de você fazer qualquer escolha financeira, né? O eu quero, ele é muito poderoso, porque todo mundo quer alguma coisa, todo mundo está sempre querendo algo, Lacerda.
Uhum,
né? É, mas esse querer nosso, ele não pode estar acima da nossa renda, ele tem que estar abaixo. O nosso querer tem que ser menor do que a nossa renda, para que quando a gente jogar ele para cima, ele ainda alcance o nosso poder de renda, né?
Uhum. Então,
é justamente por aí.
Uhum. Professor Paulo Venício, vamos lá. Eu vou agora, tenho que chamar aqui quem vive comigo, se é casado ou não, se é amigo ou não, se é irmão, quem for. Aqui, temos o seguinte, coloca o papel na mesa ali, as pessoas não gostam de fazer isso não, mas tem que fazer, né? Coloca ali, ó, nós temos essas contas aqui fixas, todo mês. Pá, nosso fixo é esse aqui. Tá, acabou. Nós não estamos sobrando nada aqui, está devendo. Está entrando esse aqui, né? O que vai sobrar, então, aqui, o que é que eu faço com o que vai sobrar? Até dezembro. Eu gasto o torro todo, ou eu não posso fazer nada, vou comemorar o básico, como o senhor disse aí, e já guardar alguma coisa para o ano que vem. Porque tem aquele PTU, tem o menino lá da escola, a matrícula, o caderno, o livro, tudo isso aí, tem que sacrificar mesmo. Mas e aí, professor? Caramba, aquele convite de última hora, aquele Réveillon. Eita, como é que doma esse desejo, essa vontade? Está dentro daquelas três perguntas, né? Eu quero, eu posso, eu preciso, né?
Isso, eu quero. Porque é o seguinte, as pessoas, elas, como eu disse já no iniciozinho, o emocional, ele pode, ao invés de nos ajudar, nos prejudicar. Porque um orçamento de qualidade é um orçamento que tem dinheiro sobrando, Lacerda. Aí você pergunta, mas como é que vai sobrar dinheiro hoje para quem ganha um salário mínimo? É muito difícil, principalmente se quem ganha um salário mínimo tiver uma família, um filho, é muito mais complicado. Então, a pessoa pode dizer, não tem nem como falar em sobrar dinheiro para quem ganha um salário. Estou falando sobre isso. Mas, quando você está numa situação que de fato você não tem como sobrar, mas se tudo que você recebe suprir o que você precisa, digamos, atendeu todas as suas necessidades, então você controla bem suas finanças. Porque você, com pouco, consegue ser organizado, consegue planejar, consegue entender que você só precisa e só pode ir para o que você precisa, né? Uhum. O seu querer não está acima da sua renda, nem de você mesmo. Então, para as pessoas com a renda realmente limitada, que não conseguem ter essa condição, mas pode chegar um momento que ela consiga fazer algum estudo e reservar um pouco. Não sei, cada um sabe da sua situação. Mas o que eu quero dizer é, o que não pode é se você está devendo. Se você está ficando no vermelho todo mês e esse vermelho aumentando, é porque você está gastando mais do que você recebe. Então, qual é a solução para isso? Ou não gastar mais o excesso, ou arrumar alguma atividade que complemente a sua renda e faça com que abrace ainda suas questões de necessidade. Uhum. E com relação a esse desejo, nossa, vai ter uma festa, nossa, vai ter uma viagem, eu quero aproveitar agora e tal. Isso é muito bom, mas isso está na fase do eu quero. Mas você precisa entender, eu tenho como aproveitar isso, mas não nessa intensidade. Vou aproveitar numa intensidade menor para que eu tenha mais recursos, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Você pode não estar precisando de dinheiro hoje, mas amanhã, se tu precisar e não tiver, aí tu vai recorrer a cartão de crédito, pagar juros altos, pedir emprestado a banco, ou pedir emprestado a qualquer outra pessoa. Então tem que ter um pensamento no futuro, né? Uhum. Nós vivemos hoje num cenário econômico que é instável. Uma hora os preços das mercadorias estão normais, outra hora estão muito caros, um baixa, outro sobe. Então a gente está sempre numa corda bamba. Então, por estarmos sempre numa corda bamba, a gente não pode estar jogando para a sorte, né? Temos que jogar na consciência.
Uhum. E tem que ter muita consciência. Não é fácil, não. Nada é fácil. E essa missão é que não é fácil mesmo. Mas tem que travar essa luta, né? Se quiser ter paz. Isso. Porque se não conseguir fazer isso, não vai ter paz. Né, professor Paulo Vinícius?
Vai não. De forma nenhuma.
E a conta,
então, o que eu recomendo para todos os ouvintes é justamente isso. Se você, porque geralmente quando a gente tem a nossa renda, a gente não quer perguntar nada a ninguém, né? Uhum. A gente quer decidir por nós, não quer que ninguém saiba o que a gente tem. Mas quando você tem uma família, você, homem casado, você, mulher casada, precisa compartilhar com o seu companheiro, a sua companheira, sobre o que fazer com as finanças de vocês, entender. Às vezes um vai dar uma informação para o outro que o outro não tenha, né? Uhum. Mas um ajuda o outro. Mas você que é solteiro, você que é solteira, que tem uma renda mais livre, porque você não tem tantos custos internos de uma casa, não tem filhos, que você tem que cobrir os custos dele. tudo é mais para você, aí você entra numa possibilidade maior de dinheiro, porque automaticamente deve sobrar mais para uma pessoa que está sozinha. Então, essa pessoa precisa também trabalhar no planejamento, né? É, o que é que ela precisa fazer com o dinheiro dela, como é que ela vai poder usar o dinheiro dela. Então, cada caso é um caso para analisar diferente. Mas a recomendação, que vale para todo e qualquer caso, é essas três palavrinhas. Eu posso, eu quero, eu preciso, né? Então, isso vale para todo mundo. Para todo mundo,
É,
né?
você precisa ter ao menos dois sim nessas três perguntas, né? Para você decidir, não é?
Claro.
Eu preciso, pô, eu preciso, sim, eu preciso. Eu quero, sim,
Perfeito.
eu quero, mas eu posso? E aí eu posso, eu acho que é a resposta mais importante, professor Paulo Venício. Se eu
E as
posso,
pessoas têm que se
posso.
fazer sempre.
É, se eu não posso, eu não posso. Eu quero, eu preciso, mas eu não posso. Parou aí. Né? Você ganhou
Sim,
2 a 1
com
no
certeza.
sim, mas você não pode. Eu acho que eu posso, eu não posso. Essa é a decisão mais importante que deve ser tomada. Agora, as pessoas, a gente tem falado muito disso aqui também. É chegada a hora, em determinados momentos, até de, sério mesmo, conversar, botar até os filhos na mesa para conversar, professor Paulo Venício. Caiu?
Colocar os filhos à
Sim.
mesa para conversar é importante. É
É.
importante. Principalmente em famílias que os filhos estão em idade de colaboração financeira. Existem muitas famílias que os filhos, eles, quando têm já um trabalho e ainda vivem na casa dos pais, não, às vezes não participam, né, das colaborações financeiras, porque os recursos ficam unicamente para eles. Para que eles realizem as suas situações pessoais, né? Adquiram as suas coisas. Mas às vezes é necessário os filhos somar com os pais enquanto moram com eles. Porque nem sempre dos pais possa ser suficiente para aquele momento, né? Todo mundo ali precisa se alimentar, todo mundo ali precisa de vestuário, todo mundo ali precisa de tudo que a economia oferece, porque todos nós, como cidadãos, usufruímos disso, né? Naturalmente, os filhos dentro de casa auxiliam os pais com relação aos gastos, fazem eles entenderem coisas que talvez eles não estejam vendo, assim como os pais também fazem essa orientação, educam financeiramente os filhos para que eles não caiam em dívidas desnecessárias, não metam os pés pelas mãos, não é? Então é uma via de mão dupla, né? Um está ajudando o outro.
É, e é preciso ter consciência, cuidado com a empolgação, cuidado com a emoção, cuidado com o que aparentemente é. Entrou aqui o 13º, opa, calma. Vamos olhar como é que está a situação de momento e qual será a situação de amanhã. Tudo equilibrado. É difícil. Aí tem gente que deve estar dizendo aí, ah, vocês acham que é fácil, ganhando pouco consegue. Mas eu um dia disse a uma amiga minha, se você guardar R$ 10 por mês, R$ 10 por mês, ao final do ano vai fazer alguma diferença numa poupança e ao final de anos você poderá ter dinheiro para fazer alguma coisa que você precisar ou quiser. Aí um dia ela não acreditou, não fez o que eu disse. Passado um tempo, acho que uns 15, 20 anos, um dia conversando, falei: vamos fazer uma continha básica? Olha aqui quanto você teria. Aí ela falou: poxa, é mesmo. E eu também digo para mim que não fiz, que não guardei. Então, não tem jeito. Não tem jeito, né, professor Paulo Venício? Planejamento, por mais simples que seja, não tem jeito.
Não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem. Você não consegue se estruturar sem se planejar. Você não consegue se organizar sem planejar. Nós somos acima das nossas finanças. Nós temos que nos sujeitar às nossas finanças. Por quê? Porque ela nos impõe limites, Lacerda. E se a gente não obedece o limite, ela não vai ter pena nenhuma de nós.
Nenhuma. Não tem piedade. Tem não.
Não.
O castigo é duro.
É. A falta de dinheiro é severa na hora que você precisa. Então, evite viver essa situação. Planeje-se.
É. Planejar, evitar a bola de neve. A bola de neve é outra coisa terrível, né? Empurrar com a barriga uma dívida, por exemplo, é terrível. Isso aí não,
sim,
não tem fim. Não tem fim. E vai ter uma hora que vai ter que ter fim. Eis a questão. Então, eu acho que aprendemos uma lição boa hoje aqui. Eu preciso, eu quero, eu posso. Eu preciso.
Isso mesmo.
Eu quero, eu posso. Então, essa eu aprendi hoje aqui. Eu acho que todos os nossos ouvintes aprenderam. Vamos colocar essas três perguntas sempre diante daquilo que a gente está olhando com desejo. Eu preciso, eu quero, eu posso, pronto. E o posso é a pergunta, é a resposta chave. Se você pode, pode. Se não pode, se sacode. Como dizia meu pai, se pode, pode. Se não pode, se sacode. Né? E fica olhando. Minha mãe dizia, coma com a testa. Minha mãe dizia, fica olhando e coma com a testa. Minha mãe era cruel.
É assim mesmo.
Quietinha, assim, mansinho, ela dizia: fique olhando e coma com a testa. Você não vai ter, não. Oh, meu Deus do céu. Mas a gente aprende. Professor Paulo Venício, foi bom, hein? Eu gostei de todo o nosso papo. Tem que ficar uma essência, né? Tem que ficar algo. E ficou.
Claro.
Ficou essa essência da aula. Eu preciso.
Muito bem.
Eu quero.
Eu quero.
Eu posso.
Eu posso.
Muito obrigado, hein, professor? A gente espera com esse papo ter ajudado aí algumas pessoas a tirar algum peso, né? Porque às vezes eu quero fazer, mas estou com peso. Então faça, meu filho. Não fique com peso, não. Faça, se for doer. Não é para doer na consciência, não. É para doer na consciência de que você fez corretamente. Não é aquela dor de consciência de que eu deveria ter feito, não. Eu fiz correto, mesmo que doesse um pouco aqui no meu desejo, na minha vontade. Não é isso, professor Paulo Venício?
Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a todos os ouvintes do Alô Alô Fortaleza, né? E na companhia do nosso querido Jota Lacerda.
Muito obrigado
pelo convite.
Nós que agradecemos ao professor Paulo Venício, que é coordenador dos cursos de gestão do Unifavip Widen, mestre em administração, dispensou um pouco do seu tempo precioso nessa manhã de quinta-feira conosco aqui. Obrigado, professor. Grande abraço.
Um abraço.
9 horas em ponto, cravado, de rombo, como se diz. Rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza. Alô, alô, Ceará. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, mundo. Bom dia. Obrigado pela sintonia. Voltamos já.
ZYH590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
É hora de conferir mais uma semana de entregas do governo que não para.
Em parceria com o governo federal, foram entregues 11 novas ambulâncias. Já são 78 entregues na renovação da frota do SAMU só este ano.
Tianguá agora conta com uma nova creche para fortalecer o desenvolvimento dos pequenos, com capacidade para 376 crianças.
Na segurança, o Disque Denúncia 181 teve um aumento de 65% nas capturas de criminosos realizadas entre janeiro e outubro deste ano.
Em Limoeiro do Norte, o governo entregou 691 tablets para os alunos do ensino médio e inaugurou um centro de educação infantil.
A demarcação do território quilombola da Serra dos Mulatos foi oficializada, beneficiando mais de 200 famílias em Jardim.
Também tem novidade para Tauá. Foi liberada a construção de uma nova areninha na Vila Bom Jesus.
De maio até agora, mais de 30 mil pessoas utilizaram as passagens gratuitas do Vai Vem Trabalhador. É o governo apoiando quem busca emprego.
É o governo que não para de empregar por todo o Ceará. gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos. Multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo o que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui, você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora. Ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora.
Rádio Assunção, essa é a sua rádio.
Ondas dançam no ar, Fortaleza inteira a escutar. Do sertão ao litoral, a sintonia é universal. Alô, alô, Fortaleza, no Fortaleza inteira a escutar. Do sertão ao litoral, a sintonia é universal.
9:03 no Alô, Alô, Fortaleza, desta quinta-feira. Dia 4 de dezembro de 2025. Vamos chamar Erivando Lima. Ele é o xerife do Vale do Jaguaribe. Daqui a pouco ele vem completo no Honda 620. Agora ele traz os destaques da região. Tá tudo calmo? Tá tranquilo? Como é que tá por aí, Erivando? Bom dia.
Muito bom dia, Lacerda, bom dia para você e ouvintes do programa Alô, Alô Fortaleza. Estamos chegando aqui com as informações, com as notícias, os fatos que aconteceram na região jaguaribana e também na região do Sertão Central. Plantão de ontem para hoje, com pouca movimentação, mas tivemos homicídio, tivemos tentativa de assalto, tivemos confronto, né, com o tombamento de um indivíduo. Vamos relatar daqui a pouco no programa Ronda 620. Na cidade de Jaguaruna tivemos um homicídio por arma de fogo ontem, lá na cidade de Jaguaruana. No município de Russas, nós tivemos, ainda lembrando que em Jaguaruana tivemos uma condução à delegacia de polícia civil, exatamente por posse legal de arma de fogo. Também aconteceu em Jaguaruana. Em Russas, duas tentativas de assalto, uma delas da CE 356, aqui bem próximo à zona urbana da cidade. A outra foi na zona rural, na comunidade de Borges. Né? Nós vamos relatar essas informações daqui a pouco para você. Tivemos também informações chegadas até a nossa redação de um confronto policial no município de Morada Nova, um confronto de polícia com bandidos. Inclusive, um deles teria tombado, né, nesse confronto na cidade de Morada Nova. Então, daqui a pouco, nós vamos detalhar para você essas informações dentro do programa Ronda 620, a partir das 9:30 da manhã, com o César Luiz, com o Edson Ferreira e toda a nossa equipe. Portanto, meu caro Lacerda, um abraço, bom dia. Eu volto logo mais de Russas, nos estúdios da Rádio Ebery Vale, Erivando Lima, para o programa Alô, Alô Fortaleza, Lacerda.
Muito bem, valeu, Erivando, estamos o aguardando, daqui a pouco ele volta completo no Honda 620. É, rapaz, aconteceu uma tragédia que o César Luiz vai contar daqui a pouco no Eusébio. Um casal de policiais discutindo dentro do carro, os dois puxaram arma e a mulher foi atingida, o homem também, a soldado não resistiu. Daqui a pouco o César Luiz conta essa história, essa triste história. Vou contar outra história aqui agora, de um prefeito que suspendeu a história de atestado médico. A UPA vivia lotada. Aí a UPA ficou vazia. Ouça aqui essa história. Como é que pode?
Não vai ter mais atestado. Está lotada. Você só virá na UPA se você estiver precisando de atendimento médico. Hoje é quarta-feira. Eu tomei essa decisão na terça. Veja a diferença.
A UPA vazia.
Preste atenção. Eu vou apresentar a você imagens com vídeo e o áudio é do Dr. Lazarete, o médico que está trabalhando na UPA.
Então, agora são 18 horas e 17 minutos aqui, numa quarta-feira, que todos os pacientes recepcionados e atendidos pela triagem, não temos nenhum paciente aguardando atendimento no momento.
Isso, é agora o final da tarde. Olha quantos pacientes estão na fila para serem atendidos. Porém, todo e qualquer paciente que precise de atendimento médico, porque está doente ou com algum outro problema, ele precisa ir à UPA. Dá uma olhadinha como estava e como está. É em nome de Jesus, todos foram curados. Olha, com o prefeito de Chapecó, a minha obrigação é fazer com que os serviços públicos atendam às necessidades da população. Ontem eu tomei uma decisão. Nas unidades de pronto atendimento de Chapecó, o atestado será um atestado consciente. Por quê? Porque nós queremos que todo cidadão que tiver um atendimento de urgência e emergência não fique demorando horas dentro de uma unidade de saúde por sua superlotação. A partir de agora, a unidade de pronto atendimento 24 horas da 7 de setembro e o pronto atendimento da EFAP, a partir de amanhã, muda a regra do jogo. Nós vamos começar a trabalhar com um atestado responsável. O que significa isso? O cidadão que procurar uma UPA é porque ele precisa de um atendimento de emergência. Ao chegar e ser atendido, ele só receberá atestado médico em caso de doença ou internamento ou estar em observação de acordo com a avaliação médica. Se porventura o cidadão vier aqui porque ele precisa do atestado, não vai ter mais atestado.
Pronto, a decisão foi tomada pelo prefeito de Chapecó, João Rodrigues, em Santa Catarina, e acabou. Esvaziou a UPA, acabou a doença, todo mundo ficou bom, tá vendo? Rapaz, é o que eu digo aqui todo tempo, brasileiro, meu Deus do céu. Rapaz, isso é um negócio muito sério. E cadê, tem greve ou não tem de caminhoneiros? Hein? Tem não? Até agora nada, né? Estamos num pé e no outro, porque todo mundo quer saber, todo mundo perguntando. E, Kedoshin, como é que está esse negócio de Rússia com China aí? Rússia se aproxima de China, rapaz, essa irmandade aí pode dar coisa boa? Vamos ali a Palmeira de Faro, Portugal, diga aí, Roberto Kedoshin, bom dia.
Bom dia, Lacerda, bom dia, ouvintes do Alô Alô Fortaleza. Lacerda, o Jornal de Negócios, que é um dos mais importantes jornais portugueses na área da economia, traz hoje a seguinte manchete: União Europeia tenta descongelar ativos russos. Moscou emite dívida na China. A primeira parte da manchete, União Europeia tenta descongelar ativos russos, é porque bancos europeus têm muito dinheiro da Rússia e a União Europeia quer descongelar esse dinheiro que está congelado para usar na defesa da Ucrânia. Já a segunda parte, Moscou emite dívida na China, merece uma observaçãozinha, uma explicação. De uma forma simplificada, a notícia diz que a Rússia pediu dinheiro emprestado para investidores chineses com a promessa de pagar futuramente com bons juros. Putin precisa de dinheiro para manter a guerra, mas como a Rússia está sancionada, ele não pode buscar financiamento junto a bancos estrangeiros, como ele fazia no passado. Então, ele foi à China, vendeu promessas de pagamentos lucrativos no futuro e espera vencer a batalha contra a Ucrânia e pagar essas dívidas que ele está assumindo com a China, pagar com os despojos da guerra. Essa é a constatação direta, Lacerda, mas há mais caroço neste angu. E um dos principais envolve, de uma forma indireta, o Brasil. Porque o financiamento desta guerra será feito agora através de yuan, que é a moeda chinesa, o que torna um passo a mais no sonhado processo de desdolarização da economia, que é um sonho acalentado pelo presidente Lula da Silva. Do ponto de vista concreto, essa emissão da dívida prolonga a capacidade da Rússia de financiar a guerra. E isso já está custando muito, já está custando entre 2% a 3% do PIB russo. O dinheiro que vai entrar lá, vindo da China, dá um pouco mais de fôlego para Putin e reduz a chance de um colapso econômico a curto prazo. E nesse ínterim, meu amigo, a pobre da Ucrânia vai ficando cada vez mais forçada a fazer concessões a Moscou. Eu sei, Lacerda, que muitos ouvintes pensam que isso pode parecer algo muito distante, que quem deve estar preocupado com essa aproximação da Rússia com a China é apenas o povo ucraniano, ou então os moradores dos países do leste europeu. E como Portugal está do outro lado da Europa e o Brasil do outro lado do Atlântico, nós não devemos nos preocupar tanto. Negativo, meu amigo. A Rússia está sob sanção, mas a China não. Preocupação para a Europa. A Europa continua a exportar para a China e a China vai poder agora reexportar para a Rússia. Afinal de contas, ela não pode deixar que a Rússia quebre, que a Rússia vá à falência, porque se isso acontecer, ela não vai receber de volta o dinheiro que está emprestando. Neste caso, a China vai passar a fazer a exportação de bens dual para a Rússia. Esse nomezinho, bens dual, é o nome que se dá a um conjunto de produtos que vão de drones a componentes eletrônicos, de softwares a produtos químicos. E se isso acontecer, Lacerda, cai por terra a eficácia das sanções econômicas que a Europa impôs à Rússia. E este tem sido o maior instrumento de dissuasão da guerra contra a Ucrânia. Agora, ao Brasil, o que que interessa? Se isso acontecer, o dólar acaba perdendo poder, haverá uma fragmentação financeira. Essa fragmentação vai fragilizar o poder das nações democráticas e aumenta o risco do conflito se expandir para múltiplas frentes. No primeiro momento, a vítima da hora, a primeira vítima, seria Taiwan. Mas isso leva a uma probabilidade muito grande de se expandir para o Japão, para a Austrália. E aí, meu amigo, aí é só ladeira abaixo. E o Brasil pensa que pode ficar imune a essa turbulência? A curto prazo, sim. Mas a médio prazo, as coisas podem se complicar. Não estou dizendo a longo prazo, estou dizendo a médio prazo. As consequências diretas seriam o fortalecimento dos BRICS e os Estados Unidos já deixaram claro que não vão permitir que isso aconteça. O risco de sanções secundárias para o Brasil é grande. E agora não só de sanções americanas, mas também de sanções reais, de sanções europeias. Eu tenho dito, Lacerda, em alguns outros comentários, que a história é cíclica. E o que aconteceu ontem, aconteceu algo parecido entre 1939 e 1941, quando Joseph Stalin e Adolf Hitler assinaram o Pacto Germano-Soviético. Stalin passou a financiar o rearmamento nazista, fornecendo petróleo e grãos, e recebeu em troca máquinas da Alemanha. O resultado é quando Hitler percebeu que não precisava mais dos recursos da União Soviética, ele deu um chapéu no Stalin. A Alemanha invadiu a Rússia e foi o destroço que todos nós conhecemos. E essa história, meu amigo, pode se repetir. E se isso acontecer, o Brasil vai ser pressionado a escolher um lado. Na época, o presidente do Brasil era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tinha uma simpatia por Adolf Hitler, mas ele foi obrigado a escolher um dos lados, e ele escolheu, pressionado, o lado dos aliados. Se Vargas tivesse ficado ao lado de Hitler, teria sido desastroso para o nosso país. Hoje, nós sabemos que o nosso presidente tem uma quedinha pelo ditador russo, mas se ele ficar ao lado do Putin, pobre do Brasil, viu? Essa é a notícia principal, Lacerda. Eu quero fechar meu comentário com uma notícia curta, uma notícia curta. Todos os anos, Lacerda, os países europeus escolhem a palavra do ano. O caso mais esperado é a escolha feita por Oxford, porque a palavra passa a constar do famoso dicionário de Oxford. No caso de Portugal, a escolha foi anunciada ontem. E eu vou destacar só os três primeiros lugares. Em terceiro lugar ficou flotilha. Em segundo lugar ficou imigração. E a palavra vencedora foi apagão. E esta palavra, Lacerda, tem uma ligação minha com o programa Alô, Alô, Fortaleza. Porque foi a minha primeira participação no programa quando eu informei em primeira mão que havia acontecido um apagão em grande parte da Europa. Minha primeira participação. E de lá para cá, meu amigo, esta de hoje já é a minha 108ª participação. Sim, já são 108 comentários que eu tenho tudo arquivado aqui. E eu sou grato a você, Lacerda, e a sua equipe, pela paciência com que tem ouvido os meus áudios. Então, bom dia Lacerda, bom dia Saldanha, Pajeô, um bom dia para Vitória Eufrásio e, claro, um bom dia para todos os novos amigos que eu tenho feito aqui no Alô Alô Fortaleza. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Kedoshin. E realmente, Kedoshin trouxe a informação. E logo depois, a gente nem sabia direito o que estava acontecendo, quando o Kedoshin trouxe a informação, que era um apagão que acontecia lá na Europa. É isso aí. Obrigado, Kedoshin. Um abraço a você. Receba um abraço também do Pajé, da Cabana do Pajé. 30 graus, eu recebi um alerta que ia chover em 8 minutos. Nada. Neca de chuva. Temperatura subiu, mas o tempo fechou. Tá com pinta que vai chover, mas não chove. Aqui é assim, parece que chove, mas não chove. 30 graus, a temperatura subiu. Olha, eu falei dos atestados aqui, olha aqui que a Expedito disse, ó. Fala, Expedito.
Eu tô um amigo meu que entrou no emprego aí, de carteira assinada, o rapaz, ele trabalhou nem 15 dias direito e já anda atrás de atestado direto no Zul. O Mar tá mais conhecido lá no UPA que ele vai do que as ambulâncias que chegam lá. Quer dizer, isso aí tem que ter baixo nisso aí, tem que dar o emprego pra quem precisa, sabe? Um cara fala um negócio desse daí, tô vendo no UPA, tá? Parece que a empresa botou ele pra fora.
Ora!
E tanto atestado em pegar no UPA.
É, eu tenho um bem ali também, eu perguntei, cadê o fulano? Tá de atestado. Como, rapaz? O cara tem menos de um mês que está no trabalho, já botou atestado, já. Aí tá danado, não quer emprego. Aí, então, o prefeito de Chapecó, lá em Santa Catarina, está com a razão. E ele deu logo jeito. Deu cabimento nisso, como diz o outro. Diga aí, Chiquinho, o que foi que o Chiquinho voltou aqui? Diga aí, Chiquinho.
Bom dia, Lacerda. Bom dia a você, a todos que faz o Alô Fortaleza. Rapaz, parabenizar o Fortaleza aí que me deu um presente desde meu aniversário, né?
Foi.
Ele saiu da zona, né? Graças a Deus. E sobre a diabetes, né? A gente vê nas CEAS, vê nessas praças o pessoal avaliando glicemia, avaliando PA, mas só vai só botar no papel, PA e glicemia. Não tem uma pessoa que dê uma informação, uma pessoa que diga, ó, a sua PA tá alta, a sua PA tá desse sim, tenha cuidado. A menos assim uma informação, né? Que o importante não é só verificar, né? É você conhecer e dar a informação do rapaz, sua diabetes, sua glicemia está alta. Como é que está sua alimentação?
É, tá certo, Chiquinho. Para aqui, Chiquinho, porque estamos caminhando na reta final e o áudio está um pouco longo. Mas tá certo, Chiquinho. No final, o que ele diz é isso mesmo. É sobre uma orientação complementar. Está alto, mas aí você precisa fazer o que a partir de agora? Qual tipo de alimentação? Mas aí só se for no médico mesmo, né? Agora, ao menos saber, PA que Chiquinho fala é a pressão arterial. Ao menos a pessoa saber que está alto, se está alta a pressão arterial, cuidado com o sal, com a bebida, com o cigarro, né? Se puder, faça uma caminhada, exercício físico, algo assim para melhorar, né? Olha, eu tenho falado sobre o livro Saúde Mental, A Trilha da Felicidade, baseada na vida e obra de Madre Maria José de Jesus. Santuário está sendo preparado lá em Columinjuba, Maranguape, para visitação pública. Faz parte do complexo Capistrano de Abreu. O livro é do Dr. Pedro Abreu. E eu tenho falado sobre o livro, tenho trazido gotas aqui, chamo de gotas, né? Isso que eu falo aqui do livro, são gotas mesmo. Eu falei sobre, cadê aqui? Deixa eu organizar aqui, porque pulou foi tudo aqui, caramba. Ah, ok, tem hora, rapaz, que negócio aqui, tecnologia é bom, mas tem hora aqui que a coisa complica, viu? Deixa eu ver aqui, Saldanha. Pronto, tá legal aqui. Bom, agora achei. Então, eu já falei aqui sobre um trecho do livro que eu gosto muito, do livro Saúde Mental, A Trilha da Felicidade, do Dr. Pedro Abreu. Eu já falei sobre o exercício prático, palavras, imagens e símbolos que curam. Falei sobre a lista de palavras que elevam, você escolher uma palavra, sobre imagem protetora, sobre uma imagem, uma foto, uma pintura, um símbolo. E agora eu quero falar sobre criar um símbolo pessoal. Desenhe e escolha um símbolo que tenha significado para você. Pode ser simples, como uma forma, uma cor, um objeto. Use esse símbolo como ponto de ancoragem para meditações e orações. É o terceiro ponto desse momento de exercício prático. Ainda tem um quarto ponto que eu vou falar depois, que é o diálogo com a palavra. Então, crie um símbolo pessoal e use esse símbolo pessoal como ponto de ancoragem para meditações e orações. Vai te ajudar, vai fazer bem. E procure o livro Saúde Mental, A Trilha da Felicidade, do Dr. Pedro Abreu. Vou, inclusive, trazê-lo aqui depois para que ele possa falar um pouco mais sobre esse livro, que é baseado na vida e obra de Madre Maria José de Jesus. E depois visitem o santuário em Columinjuba, em Maranguape, faz parte do complexo Capistrano de Abreu. 9:25, 9:25, Saldanha, tem uma coisa que está preocupando aí, hein? Tem uma coisa que está preocupando aí, os golpes digitais. O que tem de golpes digitais, e nesse período do ano aumenta muito, e os idosos são os mais visados. Fala aí, Felipe Medeiros.
A vulnerabilidade dos idosos a golpes digitais só cresce. A Ângela Lucchesi lembra um dos vários sustos que a sogra, de 69 anos, já passou.
Teve uma vez que ela recebeu uma mensagem, né, com a foto do meu esposo, que é o Lucas, que no caso é o filho dela, se passando pelo Lucas, dizendo que queria que ela pagasse um boleto. E aí enviou esse boleto para ela, só que ela ficou desconfiada. Aí ela mandava mensagem perguntando por que que estava com um número diferente, e essa pessoa dizia que tinha trocado o número, mas que era o filho dela, né? Aí ela pegou e ficou muito desconfiada, e tentou se comunicar com o Lucas pessoalmente. Quando o Lucas chegou do trabalho, ela foi lá na casa dele, falou, ele disse, não, mãe, não sou eu, isso é golpe.
Uma auditoria do Tribunal de Contas da União analisou o aumento acelerado desses crimes e mostrou que o avanço da conectividade somado ao envelhecimento da população deixou esse grupo ainda mais frágil. O relatório do TCU identifica 3 frentes críticas que facilitam esses crimes: problemas na telefonia, campanhas de prevenção insuficientes e baixa efetividade do sistema financeiro para detectar transações suspeitas. Segundo o ministro Augusto Nardes, relator do processo, 92% dos idosos já sofreram tentativas de golpes. Ele propôs mudanças.
de determinar a Agência Nacional de Telecomunicações que reforce os mecanismos regulatórios e fiscalizatórios relacionados ao cadastramento de usuários de serviços móveis pré-pagos, promovendo no prazo de 180 dias as atualizações normativas que fizeram necessário, de modo a incorporar requisitos mais robustos de verificação de identidade e de mitigação da utilização fraudulenta de linhas telefônicas em golpes digitais, especialmente contra pessoas idosas, e assegurar a rastreabilidade das comunicações para fins de policial, e recomendar então a Agência Nacional de Telecomunicações e autorizar a audiência de defesa, constituir processo específico para monitorar as determinações ora proferidas. Essas são as propostas que eu trago, senhor presidente, para que seja votado e referendado pelo plenário.
O tribunal também recomendou que o Banco Central obrigue os bancos a terem estratégias específicas para idosos e melhore a divulgação do mecanismo de devolução do PIX. Os ministros aprovaram as propostas e a decisão será publicada no Diário Oficial da União. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Tem uma informação aqui que acabaram de me pedir de novo. Eu falei sobre ela, mas pediram de novo. Sobre salário mínimo, o governo federal reduziu a projeção do salário mínimo para 2026. R$ 1.631 era a projeção, caiu para R$ 1.627. Pois é, quanto? R$ 4 a menos. Ano passado também teve isso, não foi? A projeção diminuiu, caiu R$ 16 ano passado. Esse ano, R$ 4,00. Mas depois o governo pode resolver isso aí. Depois ele pode, ele mesmo, corrigir isso aí, tá? Se a nova projeção do governo for confirmada, a atualização do salário mínimo em 2026 deverá ser cerca de 7,2% em comparação com o atual piso, que é R$ 1.518,00. Então, aguardemos. A principal razão para a redução da projeção está ligada ao comportamento da inflação, um dos componentes da fórmula de correção do piso salarial. Então tem que aguardar o fechamento da inflação para fazer o cálculo. Aguardemos. 9h28.
Parabéns para os aniversariantes do dia com Inês Cabral.
Você que nasceu nessa data, 4 de dezembro de 2025. Saúde, paz, alegria, felicidade, Didi no bolso. Alô, Inês Cabral, bom dia.
Bom dia. Programa Alô, Alô, Fortaleza. Na querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração. Queridos patrocinadores e ouvintes, nosso carinho. Aos aniversariantes, parabenizamos. Alô, também nós insistimos com carinho. E momento de solidariedade. Nessa data, menino, olha quem está aniversariando. O repórter esportivo Miguel Brilhante Júnior, da equipe esportiva do meu querido jornalista Sérgio Pontes, da M. O Povo. Está aniversariando hoje, cobre o Fortaleza Esporte Clube. Levar ele todo o nosso respeito. E a minha prima, Naldira Costa, lá em Feira de Santana, Bahia. São os aniversariantes de hoje. Que Deus ilumine a todos os ouvintes que estejam mudando de idade. Inês Cabral, repórter social do programa Alô, Alô, Fortaleza, na querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração. Bom dia.
Bom dia. Alô, alô, Tainá Nobre. Parabéns pra você, Tainá. Parabéns pra você, Renan Luiz. Parabéns, Gerlânia Alves. Acho que a Gerlânia Alves está morando em Maracanaú, alguma coisa assim, Maranguape. Parabéns pra você, Gerlânia Alves. Parabéns, Vinícius Nobre, educador físico. Parabéns pra você, Vinícius Nobre. É o homem que ajuda você a manter a saúde em dia. A todos vocês que estão aniversariando hoje. E os amigos do Alô, Alô, Fortaleza. Os amigos do Loyolão. Fala, Moésio.
Dia 4 de dezembro, um abraço de parabéns para Ozeni Carvalho, Dalila Francisca, Antônio Andrade, Miriam Loyola, um abraço para Pedro Almeida, para Nonato Nogueira, para Débora Torres Rodrigues, Giovana Reis de Souza, aos aniversariantes do dia 4 de dezembro, um abraço de parabéns de todos nós.
Parabéns pra você! Muita saúde, paz, alegria, felicidade, din-din no bolso! Aqueles que não abraçamos também aqui, nominalmente, sintam-se abraçados!
Alô, alô, Fortaleza! Comunicando, J. Lacerda!
E os destaques online desta quinta-feira! O Estado... Homem que bate em mulher não precisa votar em mim, diz Lula, de olho em 2026. Vai ficar sem voto. Por aqui, hein? É lamentável. Se a turma tá batendo em mulher, matando mulher, lamentável. Programa Acredita deve superar 10 bilhões de reais e impulsionar pequenos negócios. Subcomissão adia votação do parecer sobre redução da jornada 6x1. Foi o México que aumentou o salário mínimo e diminuiu a jornada de trabalho. Diário do Nordeste. O que o novo polo automotivo do Ceará representa para a indústria brasileira? Eita, que só se fala agora nas chances do rebaixamento. O diário fala disso. Fala também sobre Ceará e Flamengo. Ceará faz uma campanha regular e chega ao final do campeonato ameaçado de rebaixamento. O povo. PIB do Brasil cresce 0,1% no terceiro trimestre de 2025. Agropecuária e indústria oscilaram positivamente. Réveillon 2026. Programação está sendo divulgada. Show da virada apenas na Praia de Iracema. No dia 30 de dezembro, dia 31, apenas aterro da Praia de Iracema receberá apresentações musicais da programação da Prefeitura. A proposta é descentralizada. Mais uma vez, aterro da Praia de Iracema, Messejana, Conjunto Ceará, Réveillon de Fortaleza 2026. Terça dia 30 e quarta dia 31 de dezembro, a partir de 5:30 da tarde. Aterro da Praia de Iracema, Messejana, Conjunto Ceará, tudo 0800. E assim chegamos ao final de mais um Alô, Alô, Fortaleza. Obrigado a Augusto Saldanha na Central Técnica, Carlos Roberto Pajeú nas edições, Vitória Eufrásio de olho na rede, toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Edson Ferreira, presente. César Luiz, presente. Erivando Lima, presente. Recebam, vem aí o Honda 620, sai de baixo, malandragem.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. César Luiz.
9:36 em Fortaleza, aquele abraço, gente amiga, bom dia. Agora é comigo, a partir de agora é comigo e toda a equipe aqui pela sua Rádio Assunção, AM de Fortaleza, para todo o Brasil e para o mundo. Após as informações de J. Lacerda no Alô, Alô, Fortaleza, estamos agora chegando com as principais notícias na área policial nas últimas horas aqui no estado do Ceará. É o Ronda 620, programa que é líder de audiência no horário. É o mundo todo, está todo mundo ligado. Muito obrigado a todos vocês que sempre, sempre estão ligados aqui no Ronda. Comigo estão Edson Ferreira, Livando Lima, tem Augusto Saldanha, tem a Paminoso, tem ela, a Vitória Frazio. A equipe que tem o comando de Moésio Loyola e a coordenação de Igor Loyola. Hoje, quinta-feira, dia 4 de dezembro. Para que nós tenhamos esse dia abençoado, vamos meditar a oração divina.
Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando-me a alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: Obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas.
Estamos apresentando Ronda 620. A apresentação, César Luiz.
Aos homens, aos homens!
som, abaixa o som. Todo mundo pra parede agora, todo mundo pra parede. Bum, 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 bum.
César Luiz, César Luiz.
9:41 em Fortaleza, e você pode ligar pra gente no 3244-9449. Tá tudo preparado, linhas abertas para que você possa participar conosco. Através do WhatsApp, você manda o seu recado 99743-0620. É isso.